A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com o professor da Universidade de Recursos Naturais e Ciências Vitais em Viena, na Áustria. O tema é alimentos para o futuro, como enfrentar o desafio utilizando técnicas nucleares. Até que ponto é que esta sensibilidade de usar a energia nuclear para produzir mais está na agenda dos governos?
As técnicas nucleares são as únicas técnicas que podem traçar fluxos de alimentos, por exemplo, fertilizantes do solo para o lençol freático ou solo para a planta, solo para a atmosfera, solo para as águas subterrâneas ou águas superficiais, e podem também medir a quantidade de águas que são necessárias para a produção de alimentos. Então, isso é uma técnica que utiliza elementos radioativos ou radioisotópicos para seguir o caminho desses elementos dentro do sistema que eu já descrevi. Isso é a vantagem. Então, isso não ajuda diretamente na produção, mas ajuda de dosar, por exemplo, água de irrigação, alimentos por tipo de fertilizantes, dosagem no espaço e dosagem no tempo, por exemplo, seguindo as diferentes etapas de crescimento das plantas nutritivas.
Fala-se da necessidade de aumentar em 70% a produção alimentar para que se possa abranger o mundo todo. Como é que podemos aliar a energia nuclear à produção de alimentos? Quais são as outras vantagens e desvantagens?
As vantagens são que nós podemos informar os produtores, digamos, os agricultores, como melhorar suas técnicas de produção. Isso é o assunto principal de uso dessas técnicas. Também na ciência nós podemos medir de uma maneira muito fina melhoramentos dentro da dosagem de nutrientes. O assunto principal é dizer em diferentes regiões do mundo, porque temos climas diferentes, temos solos diferentes, temos possibilidades de produção, plantas diferentes no mundo inteiro. Então, nós podemos adaptar o sistema de produção local às condições edáficas com essas técnicas, dizendo nós podemos utilizar este tipo de fertilizantes, esta quantidade de fertilizantes, esta quantidade de águas para a produção de trigo, arroz, etc., etc.
A IEA fala de presença em mais de 100 países e apoio a mais de 200 projetos. Que exemplos práticos é que poderia nos dar sobre o emprego da tecnologia nuclear sobre a produção de alimentos?
Dentro da Agência Internacional de Energia Nuclear, uma divisão que se chama Divisão IAEA-FAO, uma divisão conjunta com a Organização Mundial de Agricultura de Alimentos. Eles têm laboratórios que estão cobrando diferentes áreas. Pesquisa na produção de plantas, a produção de animais, a segurança alimentar, proteção contra doenças e pragas, para proteger a saúde humana contra produtos químicos tóxicos, produtos patogênicos na alimentação humana. Especialmente países de desenvolvimento, nós sabemos que as infecções causadas por alimentos e águas contaminados matam até 2,2 milhões de pessoas anualmente. Então aqui tem a possibilidade de verificar a situação local para reconciliar métodos de defesa contra estas pragas e doenças.
Sei que tem uma longa experiência de trabalho com vários países do mundo.
Sim.
Tem exemplo de algum produto, de alguma contribuição da tecnologia nuclear sobre a produção alimentar? Um produto em particular que lhe fascinou, não é, poder participar nesse projeto ou observar esse projeto?
Por exemplo, nas Filipinas tem o Instituto Internacional de Pesquisa em Arroz. Eles cooperaram com esta gente para selecionar plantas mais eficientes, mais produtivas para a produção de arroz. Também a cooperação com o Brasil, com a Agência de Uso de Técnicas Nucleares em Campinas, no estado de São Paulo, tem o efeito para cana-de-açúcar, estão cooperando também com instituições nacionais em diferentes países do mundo que têm a possibilidade de utilizar um equipamento mais sofisticado para seguir os métodos de aplicação nuclear.
Vamos pegar neste exemplo do Brasil, onde é produzida cana-de-açúcar, é produzido trigo e é também produzido arroz. O país de língua portuguesa está ligado a vários outros países de África no âmbito da cooperação Sul-Sul. Até que ponto é que acha que este tipo de abordagem pode passar para estes países pacificamente para melhorar a produção alimentar?
Isso é a grande vantagem de uma cooperação internacional. E esta cooperação internacional, como, por exemplo, a Agência de Energia Nuclear aqui em Viena, junto com a agência lá no Brasil, possibilita a agência do Brasil de cooperar com outros países. Por exemplo, na África, introduzir métodos e aplicar métodos que servem ou melhoram a produção de alimentos. Quando a pressão de produzir mais vai aumentar, porque nós temos muitos desafios no momento, a gente está produzindo álcool, biocarburantes. Isso não afeta o Brasil, porque o Brasil tem grandes possibilidades de produzir cana de açúcar e de álcool, mas tem outros países na Europa e mesmo nos Estados Unidos estão utilizando maíz para fazer álcool. Este maíz está faltando no mercado de nutrição e aumenta o preço para países em desenvolvimento. Lá tem certos efeitos. Também problemas de, não estou dizendo que são os Estados Unidos só, ou países europeus que estão causando isso, é um caminho no momento de produzir biocarburantes, plantas de óleo, na Ásia também, onde falta hoje o espaço para produzir alimentos, porque isso é um bom negócio econômico, mas a questão é em relação com 85 milhões de pessoas cada ano, dos centros rurais aos centros urbanos. Isso também é um problema do Brasil e de quase todos os países do mundo, que dependem unicamente no mercado de produtos alimentares, porque não podem produzir mais de uma maneira de subsistência suas próprias. Isso é um problema grande depois. Em países industrializados, a gente joga alimentos, quase um terço, no lixo, sem despacotar este material. Tem outros desafios relacionados. Então, quando a pressão de produzir mais vai aumentar, eu estou certo que esses métodos podem ajudar consideravelmente uma maior produção de alimentos no nível mundial.
Trabalhou com países africanos, teve também em Portugal, em Timor-Leste, no Brasil. Como é que pode ser empregue tecnologia nuclear para produzir alimentos?
Em todos os países industrializados, na Europa, como Brasil, países de transição, na Índia, China, e Indonésia e muitos outros, já tem tecnologia avançada onde a gente tem à disposição esses materiais e esses equipamentos que precisa para pesquisa, para aplicar técnicas nucleares. Os outros que não têm este equipamento recebem uma bolsa para viajar para Viena para estudar lá essas tecnologias, para trazer materiais da casa, para avaliar isso e para resolver certos problemas. Então, esta possibilidade de dar bolsas para jovens pesquisadores, cientistas, técnicos de países em desenvolvimento é uma chance de melhorar a situação também em países de desenvolvimento. Essas bolsas são fornecidas pela FAO e a Agência de Energia Nuclear. Anualmente, eles dão a chance a muito mais do que 100 pessoas que eles recebem em laboratórios aqui para ensinar problemas específicos relacionados aos problemas específicos desses países.
E tem uma estimativa de quanto em dinheiro é que a tecnologia nuclear poderia gerar para produzir alimentos? Por exemplo, quando se aplica a técnica nuclear para eliminar a mosca da fruta, tem-se mais exportações, menos desperdício e mais dinheiro é feito?
Eu, infelizmente, não tenho um bom acesso a questões econômicas relacionadas a este assunto. Mas, com certeza, em torno de milhões de dólares, muitos milhões de dólares, podem ser salvados através dos métodos.
Eu quero-nos falar um pouco da experiência com um problema em vários países, como eliminar a mosca da fruta, que está, de alguma forma, a reduzir exportações, está a criar mais desperdício. Como é que se pode fazer para eliminar isto e ganhar mais dinheiro?
Isso se faz através de esterilização de fêmeas adultas que não podem reproduzir mais. Então, se a gente faz uma esterilização através de radiação nuclear, pode evitar que tenha uma regeneração dessas frutas. E isso é um tipo de combate biológico por a radiação nuclear que está, não num passo só, mas em diferentes passos, eliminando estas frutas num certo local, uma região. Isso não serve para o mundo inteiro, mas isso tem que repetir em certos espaços, mas é a possibilidade que eu conheço.
Muito obrigado. Queria falar algo mais relativamente a este tópico, enfrentar o desafio de produzir mais para o futuro utilizando técnicas nucleares.
Nós estamos perdendo grandes superfícies de solos através de urbanização, erosão de solos, compactação de solos, salinização de solos e tudo isso. Estamos perdendo no nível mundial anualmente milhares de quilômetros quadrados de terra fértil. Então, quando nós vamos enfrentar o desafio de produzir mais, nós temos de produzir mais em áreas que se reduzem passo a passo, intensivamente em futuro. Nós temos claramente uma competição enorme entre a produção clássica de alimentos com irrigação, com fertilizantes, num lado, e a situação do meio ambiente, da qual nós temos que cuidarmos muito bem, porque esse ambiente está produzindo água limpa, água potável. Um exemplo muito simples. Cada gota de chuva tem de passar o solo do agricultor para formar um lençol freático. Então, o que nós estamos adotando em cima do solo com fertilizantes, lodo de esgoto, qualquer composto e outras coisas, é um perigo para a água subterrânea quando temos muita chuva e também pesticidas que estão adotados na agricultura, porque nós podemos contaminar o lençol freático. Em muitos casos, digamos, 60 até 70% do mundo inteiro a gente está tirando água potável do lençol freático. Esta competição, produção acima de plantas alimentares e a produção de água potável. E aqui também, estas técnicas de energia nuclear são muito importantes porque elas permitem de dosar melhor os pesticidas, os fertilizantes, os elementos nutritivos, para evitar uma lixiviação desses produtos para o lençol freático que contamina água potável e realmente causa problemas enormes. Eu não vou dar nomes, mas eu conheço muitos países no mundo onde eu estudei na semana ultrapassada, foi na Ásia, num país muito grande, onde tem problemas enormes. Nesse sentido, poluição de águas subterrâneas por produção agrícola. Pouco controlado, porque é muito difícil de dosar os fertilizantes e os herbicidas, fungicidas, digamos, os pesticidas em geral, de uma maneira que o solo pode ser arenoso, pode ser argiloso, lá tem totalmente diferentes condições. E nesses casos, a gente tende a aproximar-se uma possibilidade limite de consorciar a produção agrícola acima e a produção de água potável do lençol freático. Isso eu chamo a interrelação entre a produção agricultural, num lado, e a proteção do meio ambiente para desfrutar todas as possibilidades. Nós não podemos falar também de proteção da biodiversidade, etc., etc. Mas eu vou só falar de água potável. Isso é um problema, é um perigo muito grande em muitos países do mundo de consorciar estas duas, porque água limpa e suficiente é uma necessidade absoluta como alimentos limpas e suficientes para uma vida normal.
Muito obrigado. A Rádio ONU conversou com o professor da Universidade de Recursos Naturais e Ciências Vitais em Viena, na Áustria, Winfried Blum. Falou-nos do Fórum Científico que terminou esta quarta-feira sobre o tema Alimentos para o Futuro, como enfrentar o desafio utilizando técnicas